Eu, hoje à tarde, estava orando, meditando, pensando em algo para compartilhar com os irmãos e conhecendo que hoje seria uma volta de encontro, eu gostaria de voltar a minha palavra um pouquinho mais para vocês encontristas, mas não apenas para eles, para todos nós também. Porque há uma peculiaridade na palavra de Deus nas Escrituras, e uma várias delas, né? Mas uma delas é que a palavra, ela sempre tem o poder de falar com a gente. Amém? Sempre. Nós podemos compartilhar o princípio mais simples da palavra. Esse princípio tem o poder de trazer vida e transformação para nós. Amém, amados? E hoje que eu queria falar com vocês é algo também simples. Muito simples. Mas que todos nós precisamos de guardar isso no coração para que a gente não perca aquilo que Deus tem preparado para nós vivermos. Eu coloquei como nome dessa mensagem, como título dessa mensagem, não devemos descer da cruz. Fala para a pessoa perto de você, fala, nós não devemos descer da cruz. Amém? Aí você fala assim, ai meu Deus, lá vem. Porque cruz não é um lugar agradável, cruz não é um lugar de conforto, cruz é um lugar, às vezes, né, pensando na questão figurada de dor, de incômodo, de morte, de entrega. Mas é justamente isso que a gente precisa entender em alguns momentos da nossa vida. Para isso, eu gostaria de orar antes de nós compartilharmos essa palavra. Se você puder curvar sua cabeça e orar junto comigo. Orar para que o Senhor possa derramar graça sobre a minha vida e também graça sobre a sua vida, sobre a vida de todos que estão aqui, para podermos reter aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui em tua presença como filhos e servos. Conhecedores do teu amor, como cantamos agora há pouco, que nos liberta, que nos envolve, que nos captura, mas que muitas vezes nós escapamos, fugimos, por ignorância, por ansiedade, por medo, por incredulidade. Mas nós queremos, Senhor, agora, curvar a nossa vida por inteiro diante do Senhor. Prostrar o nosso ser completamente ao Senhor, dobrando o nosso coração, em primeiro lugar, para que aquilo que o teu Espírito tiver para entregar nessa noite, aquilo que a tua palavra puder nos ensinar nessa noite, nosso coração possa reter completamente. Para que, Senhor, mediante a tua palavra, frutos apareçam em nossa vida. Frutos que aparecerão desde hoje, mas também em momentos oportunos. Para que, Senhor, essa palavra possa conduzir a nossa vida. Para que a tua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Assim, Pai, nós oramos. Assim, nós consagramos este momento. Já pedindo perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros, e confiando, Senhor, que Tu és um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus que quer cumprir em nós a Sua vontade, ainda que nenhum de nós aqui mereça isso. Mas graças ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, amados? Eu queria ler dois textos do Evangelho de Marcos. O primeiro está no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 31 até o 37. Se você puder abrir a sua Bíblia. Se você não trouxe, acompanha com alguém perto de você. Se você tem a sua Bíblia eletrônica no seu smartphone, pode abrir também, não tem problema. Você tem a sua Bíblia no seu tablet, pode abrir lá também, não tem problema. Marcos capítulo 8, verso 31 diz assim: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia isso abertamente, essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando para si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Até aqui. Agora, avance algumas páginas para o capítulo 15. Nós vamos ler do verso 29 até o verso 32. Marcos 15, 29 diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Até aqui. Nós vemos 2 momentos. Primeiro momento, Jesus está conversando, ensinando com os seus discípulos a respeito do que ele enfrentaria sendo traído, entregue e morto na cruz, e que ele ressuscitaria. Mas Pedro chama Jesus de lado e fala: não, senhor, que isso? Né? Aqui está mais simplificado. Você pode ler um pouquinho lá em Mateus 16, a mesma passagem, de uma forma um pouco mais aberta, né? Mas Pedro começa a falar: longe de ti tal coisa, senhor. Que é isso? Não, o senhor não vai morrer, não. Nós somos parceiro, nós somos camarada, nós somos amigo. Estamos aqui para te proteger. Que é isso? Não fala isso, não. Vira essa boca para lá. Se fosse nossos dias, Pedro falaria isso para Jesus: não, vira essa boca para lá, que é isso? Não fala essas coisas, não. Que é isso? O senhor não pode morrer. Mas Jesus o repreende. E Jesus imediatamente ele reafirma o seu papel profético, o seu papel ministerial. E Jesus ele acrescenta, expandindo aquilo que ele estava vivendo para todos aqueles que eram seus discípulos, quando ele fala: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, e aí sim me seguir. Porque todo aquele que amar a sua vida vai perder a vida. E aquele que aborrecer a sua vida, aquele que não amar a sua vida, aquele que morrer por amor de mim ou do Evangelho, esse vai salvar a sua vida. É um antagonismo, né, filosófico até, mas Jesus estava mostrando um princípio de entrega e de cumprimento de um propósito dado por Deus, que nenhum tipo de força natural, interna, especialmente as internas, devem, né? Não vou nem falar poderiam que podem, mas deveriam nos afastar deste propósito. Deus tinha dado um propósito para Jesus, Jesus sabia desse propósito e nada o tirou desse propósito. Quando ele começa a falar a respeito desse propósito, ainda que isso fosse algo assustador, especialmente para os seus amigos, para os seus discípulos, ele não poderia voltar atrás. Ele não poderia aceitar nenhum tipo de palavra que o preservasse em detrimento do propósito do qual ele tinha que cumprir. Nenhum amigo, nenhum discípulo, ninguém que anda com alguém, que respeita ou que ama alguém, gostaria de ver esse alguém sofrendo por algum motivo. Mas Jesus, ele não se afasta, ainda que um amigo, um discípulo muito próximo dele, porque Pedro estava ali no primeiro escalão de discípulos, dos 3 mais próximos dele, mesmo que um amigo falasse não, 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 Jesus ele continua firme. E ele repreende esta mensagem, tratando essa mensagem de forma maligna e dizendo, você não está pensando segundo Deus, você está pensando segundo os homens. Você está olhando pela preservação da carne, do que é natural. Eu estou olhando para aquilo que é o cumprimento de algo que é eterno. E as coisas acontecem, Jesus, enfim, é traído, preso, torturado e crucificado. Estava lá na cruz, agonizando, e as pessoas que passavam, as pessoas que viram aquela cena chocante, ao olharem para ele, zombavam, blasfemavam. Os fariseus, os religiosos, como ele mesmo tinha falado naquele texto que nós lemos, também viram, falaram a mesma coisa, mas em suma, o que era falado naquele momento é, se você realmente é o que você é, desce da cruz e salva-te a si mesmo. Desce da cruz e salva a tua vida. Ele não responde nada. Jesus, ele suporta tudo isso, essa afronta. Num determinado momento, Jesus até pede para que Deus perdoe aquelas pessoas. E ele diz isso, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Da mesma maneira, Jesus estava dizendo, eles pensam segundo os homens, não segundo Deus. Eles estão tendo uma visão natural, até mesmo diabólica de tudo. Não uma visão ou entendimento espiritual e divino do que estava acontecendo. Jesus sabia do seu propósito. Jesus, ele sabia o seu destino. Ele sabia que para ele cumprir o seu propósito, existia algo no meio do caminho chamado cruz, sacrifício, holocausto. A Páscoa que ele representa estava no meio do caminho. E ele não se deteve em nenhum momento, ainda que ele tivesse oportunidade de escapar dessa execução, ele não fez, ele permaneceu calado para se cumprir a profecia que dizia que como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim ele permaneceu. Ele poderia falar, por exemplo, para o governador romano, Pilatos, alguma coisa em sua defesa que aquele governador tinha autoridade e poder para libertá-lo, mas ele não fala nada. Ele se cala e ele enfrenta o seu destino. Ele enfrenta o meio do caminho, que era a cruz. Porque a cruz era o meio do caminho para Jesus, não era o final, não era o seu destino final. O destino final de Jesus era a ressurreição, era o reino. Era ele fundar uma igreja, estar à destra do Pai, reinando eternamente. Esse era o destino. Esse era o plano. Mas no meio do caminho existia a cruz. Era então necessário que ele passasse por esse processo na sua vida. Era a sua luta, mas também era a sua oportunidade de vitória. Se não houvesse cruz e morte e sacrifício, não haveria a graça, não haveria o perdão dos pecados da humanidade, não haveria o propósito de Deus se cumprindo. Então Jesus teve que passar por esse momento. Ele teve que enfrentar essa morte humilhante e tão sofrida para pagar o preço de todos os pecados. Não os dele, porque ele não tinha, mas da humanidade. Eu sempre gosto de voltar nesse ponto, de explicar a respeito disso, porque muitas pessoas não entendem por que Jesus morreu. Mas Jesus morreu voluntariamente. Ele falou isso. Ele falou, a minha vida ninguém tira de mim. Eu voluntariamente a dou. E ele deu a sua vida como um sacrifício para o pecado, como era a tradição de Moisés, né? Deus deu para Moisés, que não haveria expiação de pecado sem derramamento de sangue. Então, animais eram sacrificados. Jesus, ele simbolizou esse animal pascal. Estamos chegando perto da Páscoa, né? Então, ele morre como esse sacrifício. E como ele próprio não tinha pecado, e ele tinha dado a sua vida, então ele tem o crédito de poder redimir toda a humanidade com o seu sacrifício. Amém? Então, este era o plano de Deus para alcançar a minha vida e para alcançar a tua vida. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, a vitória conquistada por Deus e por Jesus, ela não seria vitória sem uma luta, sem a cruz, sem esse sofrimento necessário. E Jesus se torna para nós o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Todos nós estamos aqui reunidos em torno deste nome. Todos nós temos acesso a Deus por causa deste nome, por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus Cristo, que fez o que tinha que ser feito, que resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Foi Ele que fez isso. E Jesus, nos trazendo para o reino de Deus, para o reino do Filho, do seu amor, como está na palavra, nós sendo agora participantes das promessas eternas de Deus, nós temos Jesus como base, como garantia, como aquele que viabiliza e legitima esta vida eterna que nós alcançamos. Então tudo está em torno de Jesus. Tudo acontece por meio de Jesus. Existe um princípio cristocêntrico em nós, na igreja, no universo. Mas aqueles que reconhecem passam a ser discípulos desse Jesus. E sendo discípulos de Jesus, ele passa a nós a ser um exemplo, um padrão a ser seguido, a ser imitado. Por isso que ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que andar segundo os seus passos. Ele dizia, todo aquele que é meu discípulo tem que obedecer às minhas ordens. Então, Jesus, ele é muito categórico com isso. Mas a sua vida passa a ser a nós um padrão. E o padrão de Jesus, o que nós lemos a respeito dele nos evangelhos, nós, de uma forma talvez um pouco diferente, mas associada, passamos também. Ou deveríamos passar. Então, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, todos nós devemos experimentar. Todos nós devemos entender, ter experiências com esse tipo de coisa. Não estou dizendo que você vai ser crucificado fisicamente, não. Mas são as associações do que Jesus enfrentou que nós precisamos entender que acontece também na nossa vida. O exemplo de Jesus é um chamado para cada um de nós. Os padrões da vida e do ministério de Jesus devem ser experimentados por todos os seus discípulos. Será que a gente pode repetir isso? Repete assim comigo, então. O padrão da vida de Jesus e do ministério de Jesus devem ser experimentados por todos os seus discípulos, inclusive eu. Amém? Ai, meu Deus, está começando a ficar mais embaçada essa conversa, né? Mas vamos lá. Cheguei nem na cruz ainda. Mas a gente chega lá, calma aí, vamos lá. Então, amados, não foi por acaso que quando ele estava ensinando e falando a respeito da sua morte, ele disse para as pessoas que estavam ali, porque ele não falou só com Pedro, ele falou com todos. Ele disse assim, aquele que quer vir após mim, em outras palavras, aquele que quer me seguir, aquele que quer seguir meu exemplo, aquele que quer seguir meu padrão, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E aí sim, me segue. Tem gente que tenta inverter isso, tenta seguir Jesus sem negar a si mesmo. Tenta seguir Jesus sem tomar a cruz. Porque, às vezes, a gente entende que viver com Deus é muito ligado a um momento, e não é. Por exemplo, este final de semana foi um final de semana intenso para os encontristas. O pessoal saiu daqui na sexta-feira, foi para um retiro, num sítio, começaram a ser ministrados lá pelo sábado pela manhã, né, que agora está, e palavra, mensagens, pregações, oração, compartilhamento, e muito choro, e muito arrependimento, muita libertação, depois um outro momento de muita alegria, de ser tocado por Deus, de entender as promessas de Deus, tudo isso é muito intenso. E o resultado disso é uma festa, como nós vimos aqui, na recepção dos irmãos. Todo mundo feliz, todo mundo contente, se abraçando. Muitos irmãos chorando aqui, se abraçando. Certamente, esse momento de emoção que você viveu, especialmente vocês que abraçaram e choraram aqui à frente, tem uma mistura de sentimentos, de tantas coisas que você já viveu no seu passado. Com esse momento presente que está se mostrando para você com tanta esperança em relação ao futuro. Então, esse momento É um momento intenso de emoções. É um momento intenso de experiências. Só que a gente não pode entender que a nossa vida espiritual está somente limitada a este sentimento momentâneo de um final de semana ou de uma reunião como essa. O que Deus quer é trabalhar na nossa vida por meio de processos mais completos, mais duradouros. Eu sei que pode ser que Deus transforme uma pessoa num estalar de dedos, segundo o poder dele, segundo a vontade dele, mas não é o padrão de Deus fazer assim. Porque o que nós construímos ao longo da nossa vida, em termos de pensamento, de estrutura de pensamento, de valores, de caráter, de temperamento, de tantas coisas, não é mudado de uma hora para outra, porque você veio numa reunião, ou num culto, ou recebeu uma oração, ou foi mesmo tocado por Deus de uma forma poderosa. Nenhuma cura faz isso. Pode mudar o teu físico, mas não vai mudar os valores que você construiu. Então, essa transformação, essa desconstrução de valores errados e uma construção nova, leva tempo. Leva tempo. E nós precisamos corresponder com Deus, entendendo que este processo não é um processo agradável. Quem já fez reforma em casa aqui? Já fez reforma em casa? Reforma em casa é assim, você começa todo animado, né? Não, vou reformar, vou tirar aquela parede, vou fazer um balcão, né? Vou trocar o piso e vou fazer um nicho ali no banheiro, vai ficar bacana e tal. Você começa todo animado, vai ficar bonito pra caramba, eu escolhi o piso, eu vi um piso lá na casa de construção lá, bacana, vou colocar, vou pintar uma textura, não sei o que, papel de parede e tal. Legal. Até o dia que o pedreiro chega e começa a enfiar a marquita lá na sua casa. Com essa marquita? A marquita é a maldição das irmãs. Ele sai aquela poeira assim que vai em tudo quanto é lugar. Você pode fechar, você pode colocar lençol, plástico, não adianta. Vai entrar pó, não é verdade, irmã? E aí começa aquela quebradeira. Aí aquele nicho que você queria colocar no banheiro lá para colocar o shampoo, encontra um cano na hora que ele passa a marquita. A marquita vira maldita, na hora. Você fala maldita, né? Que tem que trocar o cano agora, tem que fazer um remendo, tem que fazer não sei o que e tal. E a coisa vai se estendendo. Aí o pedreiro falta. O pedreiro já faltou na sua obra? Você acorda cedo, faz o café. Porque eu faço isso, eu faço obra em casa, eu acordo cedo, faço café para os pedreiros chegarem, para os caras chegarem já, tomar um cafezinho, começar a trabalhar rápido e tal, né? Para não perder tempo. Aí você fica lá com o café e o cara não aparece. Ele falou que ia chegar às 8, não chega, 8h30, 8h40, 9 horas você liga, ô, pedreiro, e aí? Então, rapaz, não deu para ir hoje porque aconteceu um negócio assim assado, né? Sempre tem uma desculpa, né? Aí não aparece. Aí começa a dar aquela gastura na obra, né? E a sujeira e tal. Aí no meio dá um desespero. Você começou super animado. No meio dá um desespero. Dá ou não dá?
Dá.
Lá na frente, quando tá pronto, quando ele termina, quando ele dá aquela limpadinha, quando você vai dar aquela lavada geral, tal, você olha e fala, puxa, até que ficou legal, né? Graças a Deus, que alívio. É mais ou menos o que acontece na nossa vida. A gente vai no encontro, volta tudo animado. Ah, glória a Deus, Deus me ama, eu sou filho, eu sou amado, Deus tem eternidade para mim, ele perdoa meus pecados e tal, legal. Mas começou um processo de reforma. Tem umas paredes na sua vida que não tem que estar aí. Tem que vir a marreta divina para dar umas quebradas. E cada marretada que dá, você vai gostar? Não, não vai. É entulho, é sujeira, é pó. E tem a marquita. Fala marquita, mas é maquita, né? Aquela maquininha. E é pó, é sujeira, é aquela gastura, aquele problema, e a coisa parece que não anda. E você olha para aquela obra, parece que você olha uma semana, não mudou nada. É assim ou não é? Você fala, rapaz, mas você ficou a semana inteira fazendo aqui, eu não vi nada. O cara fala, calma, senhor. Está saindo, senhor. Não se preocupa, não. E a coisa vai. Depende muito do tipo de dificuldades que vão surgindo, de resistência da obra. Assim também é na nossa vida. Nós estamos numa reforma constante, amém? Nós estamos numa reforma constante com o Senhor. E esse processo nunca vai ser agradável. Isso é o que mostra, ou que se revela, né, em termos de entendimento, daquilo que é necessário ser mudado, transformado em nós, que Deus, com toda a paciência que Ele tem, Ele vai trabalhando na nossa vida. A gente que é impaciente, mas Deus não. Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida. E Jesus, quando ele começou a falar do que ele precisaria fazer, Pedro foi o primeiro a falar, não. Que isso, Senhor? O Senhor não vai morrer, não. Não tem nada de cruz, não. Para com isso. E quando ele estava morrendo, estava lá, pregado na cruz, passa as pessoas e ainda fala, desce daí, desce da cruz. Salva. Salva a sua vida, desce. Porque esta é uma proposta que sempre vai surgir de maneira cuidadosa ou até mesmo ofensiva. Mas é uma frase que vai estar sempre buzinando no nosso coração, internamente ou externamente. A nossa vida começa a passar por esses parâmetros, como foi a vida de Jesus. Porque quando nós recebemos, nesse momento, graça, salvação, vida, cura, enfim, qualquer tipo de coisa que é tremenda da parte de Deus para a nossa vida, nós ficamos alegres, felizes, emocionados. Mas essa emoção, ela vai passar. A emoção passa. Uma das características da emoção humana é que elas são muito voláteis. Uma hora você está bem, outra hora você não está. Um dia você está feliz, no outro dia você não está. Um dia você está bacana ali e tal, grato, conversador, no outro dia você acorda mal, não quer conversar com ninguém. Né? E tem várias questões da nossa vida que mostram, né, que a nossa área emocional, sentimental, ela é muito volátil, muda demais. E o que Deus quer fazer não tem a ver com emoção, tem a ver com eternidade. Então, nós, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser provados em relação àquilo que nós recebemos. Haverá, sim, dificuldades, provações, que vão, de fato, mostrar se nós acreditamos mesmo naquilo que aconteceu ou não. Se aquilo foi apenas uma emoção momentânea ou se foi realmente algo que veio para transformar a minha vida. Isso vai ser provado. E nós não podemos fugir disso. Nós podemos entender que a graça de Deus em Cristo Jesus, ela não tem preço para nós. Ela não é por merecimento. Nós não podemos comprar, isso que eu estou tentando dizer. Nós não podemos pagar pela graça. Nós nem podemos merecer essa graça, sendo bonzinhos ou não. A graça é de graça. A graça é o favor de Deus, é o amor de Deus sendo estendido a nós. Mas, guarde algo no teu coração. A graça, ela não vai te isentar de você enfrentar dificuldades. A graça não vai te isentar de enfrentar aflições ou lutas na sua vida. Mas, a boa notícia é que a graça vai te capacitar a você enfrentar tudo isso e passar por tudo isso. Amém? Então, gostaria que você repetisse mais uma frase comigo. Repete assim, a graça não nos livra de lutas, mas a graça nos capacita a enfrentá-las. Amém? Porque muita gente quer ser vencedor, sem lutar. Quer alcançar a vitória sem ter nenhum tipo de desafio. Não existe vitória sem desafio, não existe vitória sem algum tipo de luta. Não tem como. Existe um processo que nós temos que passar para vencermos, para alcançarmos aquilo que é o plano e a vontade de Deus para nós. Muitas vozes, quando essas lutas aparecerem, vão se levantar contra você. Vão tentar, de certa forma, te proteger. Vão tentar fazer com que você não enfrente esse tipo de reforma, como eu estava dizendo, que é tão necessária para a tua vida. Porque na hora de cruz, na hora de você fala, não, eu tenho que enfrentar isso, na hora que você está enfrentando essas questões, na hora de deserto, na hora da tribulação, na hora da aflição, vai sempre levantar alguém falando, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. É uma voz. Por quê? Porque nenhum de nós aqui gosta de enfrentar dificuldade. Nunca vi uma pessoa falando assim, ah, você não sabe. O quê? Estou feliz pra caramba. Por quê? Estou enfrentando uma tribulação. Já viu gente falar assim? Não. Quando a pessoa está enfrentando dificuldade, ela fala um pouco mais grave, o tom de voz fica mais baixo, ela começa a orar mais, ela começa a clamar mais, começa a suplicar mais. A sua vida muda, a sua tensão muda, o estresse é mais presente, uma série de questões acontecem por conta das dificuldades. Então, dificuldade, ninguém quer passar. Agora, existem algumas dificuldades, algumas aflições, alguns desertos que são necessários que eu passe e que você também passe por eles. Esses são os momentos da reforma da tua vida. Essas são as oportunidades que Deus encontra para trabalhar em tudo aquilo que está errado dentro de nós. Desconstruir aquilo que foi construído errado. Fazer da maneira certa. Mudar os padrões, mudar os conceitos. Isso a Bíblia chama de transformação, como nós encontramos lá em Romanos no capítulo 12. Renovação da nossa mente. Deus ele vai trabalhando com isso, mas não é fácil. Porque nós somos muito resistentes, nós nos agarramos muito a conceitos que foram construídos por anos. Desde que a gente é criança, a gente vai aprendendo essas coisas, vai construindo em cima disso. Ensinamentos, padrões, cultura, traumas e tantas outras coisas, a própria educação que nós recebemos em casa e na escola, constrói isso tudo, até o que você carrega hoje, até o momento que você se encontra com Deus. Deus olha para tudo e fala, tudo isso aqui é lixo. Tudo isso está errado, tudo isso foi construído errado. Nós precisamos reformar esse negócio, precisamos reconstruir esse processo todo aqui. E Deus começa, desde que a gente permita. Então Deus vai trabalhando. E nesses momentos de aflição da nossa alma, da nossa carne, é que nós vamos começar a ficar incomodados com esse processo. E essa voz vai surgir dizendo, sai dessa cruz, sai desse deserto. Lembra o povo no deserto? Estava indo para a terra prometida. No meio do caminho tinha um deserto. O que, que eles falavam? Ah, melhor seria estar lá no Egito. Porque lá tinha água, lá tinha carne, lá tinha pão, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Porque eles não estavam contentes com o processo de deserto. Ainda que Deus estivesse sustentando todos eles. Então, é difícil para nós entendermos isso. E essa voz dizendo, sai dessa cruz, desce dessa cruz, desce dessa cruz, vai ser constante. Essa voz pode dizer para você assim, sai dessa, busque um caminho mais fácil para você, encontre uma alternativa menos difícil, algo que seja mais tranquilo, mais fácil para você. E a gente está enfrentando aquela dificuldade, de repente na igreja, de repente na família, de repente no trabalho e tal, a gente fala, acho que é melhor mesmo, acho que é melhor eu dar uma sondada aí, ver se não tem uma outra... um outro caminho, de repente um caminho melhor para mim. De repente alguém está tentando trabalhar direitinho, fazendo as coisas corretamente, por quê? Porque entendeu que ele tem que fazer as coisas assim. Uma voz vai vir falando assim, olha quanta dificuldade que você está enfrentando, porque você está querendo fazer a coisa certa. Desce dessa cruz, sai desse lugar, faz de outro jeito, faz daquele jeito antigo, que vai dar certo. Vai dar menos trabalho, vai dar menos dor de cabeça para você. Alguém pode, de repente, estar numa célula, e de repente a célula está num momento difícil. As células são os grupos que nós temos que se reúnem ao longo da semana. Com as mesmas pessoas. De repente dá uma azedada lá na célula. Os relacionamentos começam a entrar em crise por algum motivo. E alguém pode estar no meio dessa confusão, desse processo todo. E pode vir uma voz falando assim, por que você tem que ficar aí, falar com essas pessoas? Por que você tem que aguentar isso? Sai dessa cruz. Sai dessa morte aí, salva a tua vida, não enfrenta isso, você não precisa disso, você não merece isso. Essa voz é a mesma voz que Pedro falou com Jesus, é a mesma voz que veio lá dos religiosos, desce daí, afronta, ou o cuidado exagerado, humano. E carnal. Então nós precisamos ficar atentos à nossa vida. Se Jesus é o padrão, e ele sofreu, eu não quero que você entenda errado isso, mas eu quero falar para você que você tem que sofrer também, e eu também. Existe uma carga de sofrimento para todos nós. Existe uma carga de aflição para todos nós. Existe uma carga de tribulação para todos nós. Algumas delas podem ser por conta de erros nossos escolhas mal feitas, podem ser ação até do inimigo, mas muitas delas são ações necessárias que Deus permite para o aperfeiçoamento da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Graças a Deus ele continuou dizendo: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que ele falou isso? Ele falou: no mesmo mundo que vocês tiveram aflições, vão ter aflições, eu tive aflições. E as aflições dele foram bem agudas, e não foi apenas no momento da sua morte. Vários outros momentos tentaram matá-lo, afrontá-lo, confrontá-lo constantemente, e ele teve que lidar com tudo isso. Como era com Jesus, deve ser com a gente. Você não precisa passar por isso. Você não precisa aguentar essas coisas. Você já ouviu isso dentro de você? Uma mensagem assim? Você não precisa passar por isso. É uma mensagem interna dizendo assim: eu estou querendo te proteger. Você não precisa sofrer desse jeito. Você pode parar essa reforma agora. Deixa essa casa. Deixa essa mulher. Deixa esse marido. Deixa essa família. Abandona essa igreja, abandona essa célula, vai para outro lugar, faz qualquer coisa, mas não enfrenta isso, porque você não merece. São várias as mensagens, as vozes que vêm nesse momento que a gente está enfrentando dificuldade. Mas é nessa hora que nós precisamos manter a nossa confissão de fé. Manter o nosso posicionamento em Deus. Se você não tem convicção, se você não tem certeza a respeito se aquilo realmente você tem que enfrentar ou não, busque em Deus antes de tomar uma decisão por causa de uma voz dizendo: sai desse lugar, sai dessa cruz, não enfrente isso, você não merece. Busque em Deus. Quero contar um momento que me veio à memória agora. Quando eu trabalhava numa empresa que estava numa dificuldade financeira muito grande, e a empresa, ela teve um dia lá que apareceram 8 oficiais de justiça e lacraram a empresa, dizendo que essa empresa faliu. Foi muito triste para nós, funcionários, todos estavam vazios, estavam na minha sala, eles entraram e lacraram a minha sala, só pega as coisas que estão na sua gaveta, e eu saí de lá sem saber o que fazer da minha vida. A empresa tinha acabado de falir. 8 oficiais de justiça. E eu lembro que eu vim, era bem longe onde eu trabalhava, eu vim orando. E naquela mesma semana, eu estava liderando célula, eu fui no monte com o pessoal da célula, estávamos orando lá também, acho que eu já era supervisor, se não me engano. Estava lá orando, e pedindo para Deus uma palavra, um caminho, alguma coisa, que eu não sabia o que fazer. Já era casado, tinha meus compromissos financeiros, e eu tinha que pagar contas, e a empresa tinha falido. E quando a empresa falha, ela não paga ninguém, é assim que funciona. Você tem que entrar depois de não sei quanto tempo lá para receber alguma coisinha. Então eu estava naquele momento e eu fui orar. Poderia falar assim: quer saber de uma coisa? Até mesmo antes, quando a empresa estava em crise, falando: não é lugar para mim, estou fora, não estão pagando direito, estão atrasando muito o pagamento. Na verdade, nem pagamento eu recebi inteiro, muitos meses foi assim. E aí eu orava a Deus, sentia algo no meu coração: fica aí. Não foi fácil, um ano e meio nessa luta. Mas eu lembro que naquela ocasião, naquela semana, que a empresa havia fechado, lacrada, estava aqui no Monte do Cocaia orando com alguns irmãos. E um dos irmãos me entregou uma palavra. E eu não falei nada para ninguém, eu não tinha compartilhado isso com ninguém. Estava quieto, na minha, orando, só quem sabia era eu, minha esposa, mais ninguém. Eu estava lá no meu canto orando e um irmão falou: tem que entregar uma palavra para você. Deus está colocando no meu coração muito forte para você ficar em paz, que ele vai reverter o quadro que você está enfrentando. Eu falei: amém, glória a Deus. Mas vai ser mesmo? Ai, meu Deus, será que é? Será que não é? Você fica naquele momento de angústia. Mas eu recebi aquela palavra, falei: amém, que seja. E continuei orando. Sei que passou alguns dias. Veio o final de semana, alguns dias, acho que foi numa terça-feira. Recebi uma ligação na minha casa, o meu ex-patrão ligando, falando assim: pode vir trabalhar amanhã que nós estamos reabrindo. Falei: como assim reabrindo? Consegui reverter o processo de falência. Uau! Nunca vi isso, beleza. Voltei na quarta-feira, retomamos os trabalhos, continuamos assim. Mas eu fiquei pensando, se aquela voz que veio no meu coração por várias vezes, dizendo, sai daí, não é lugar para você, não estão te pagando direito, sem ouvir antes a voz de Deus, eu estaria cometendo um grande erro. Porque naquele lugar, eu fui promovido a gerente, naquele lugar que teve inclusive uma outra ocasião que faliu de novo, abriu de novo, né? Depois eu conto a história para vocês mais detalhadamente, foi uma luta lá, como eu te falei, foram 1 ano e meio de muita luta, saí de lá, bem, para vir para o ministério, a empresa recuperada, com o faturamento já caminhando para aquilo que era o esperado para a empresa, e recebi tudo que aquela empresa me devia. E não era costume da empresa pagar todo mundo. Na verdade, eu posso dizer para vocês que a única pessoa que eu conheço, que saiu de lá, que recebeu tudo, fui eu. E eu andei algum tempo com aquela empresa e com aquele homem. Eu recebi tudo. E quando eu vim para cá, depois de um tempo, você começa a fazer uma avaliação da sua vida e ver a caminhada que Deus prepara para você. Quando você entende o que Deus ele permite que você passe, quando você começa a entender os caminhos de Deus e ver que por meio dessas questões eu extraí inúmeros testemunhos, inúmeras experiências que fortaleceram a minha fé, me aperfeiçoaram e eu saí muito melhor do que eu entrei naquela crise. Se eu pudesse voltar atrás hoje, lá no passado, e alguém perguntasse para mim assim, e aí, vai ter esse 1 ano e meio de crise na frente, você quer sair fora disso ou você quer passar por isso de novo? Eu passaria, porque eu sei o resultado que isso trouxe para mim. Jesus sabia o que ele enfrentaria e qual seria o resultado. O problema é que muitas vezes nós não sabemos. Porque a ansiedade do nosso coração, a superproteção que a gente quer ter, o conforto, nos impede de entender que Deus tem um caminho, uma construção, uma reforma para fazer na nossa vida. Que a gente muitas vezes não gosta. Porque vai trazer transtornos. Vai trazer barulho, vai trazer poeira, vai trazer sujeira, vai ter todo esse processo. Mas ali na frente, a visão de Deus é melhorar. É melhorar comigo, melhorar com você. Amém, amados? E nesse momento, essa voz vai vir falando, não, desce daí. Sai disso. Eu falei que essa palavra seria muito voltada aos encontristas. Eu digo para você que foi ao encontro. Você passou por um processo que eu passei. E creio que a maioria das pessoas que estão sentadas aqui também passou por isso. Todos nós um dia começamos uma trajetória com o Senhor. Todos nós aqui tivemos uma experiência, um momento com Deus, onde nós encontramos o amor de Deus, como cantamos. Repito. Mas também depois disso, todos que estão sentados aqui passaram por lutas. Mas prevaleceram e estão aqui, amém? Eu pergunto para você, essas lutas foram boas? Foram. Podem não ter sido agradáveis, mas foram boas para você. Só não são boas para aqueles que são revoltados com isso. Para aqueles que não entendem esses processos de aflição, ou de tribulação, ou de lutas que nós enfrentamos, e que todos enfrentam, todos os seres humanos, sejam eles crentes ou não. Todo mundo enfrenta. Nós temos uma vantagem. Por meio disso, Deus quer melhorar você. Por meio disso, Deus quer aperfeiçoar você. Então, tome cuidado. Tome cuidado para que você não se entregue ao conformismo, à superproteção, a uma zona de conforto na sua vida, deixando de experimentar lugares mais altos em Deus, que só por meio de sofrimento a gente pode encontrar. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. Jesus foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. O aperfeiçoamento está ligado ao sofrimento. Se você quer ser aperfeiçoado, entenda o que é o sofrimento. E enfrente, clamando a Deus, que Ele vai te ouvir. Mesmo que você pense que ele não está ouvindo, ele vai ouvir e ele estará ao seu lado em todos os momentos. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2 que se um competidor não lutar legitimamente, ele não é coroado. O que significa isso? Na sua vida, se você não lutar as lutas, não enfrentar essas aflições legitimamente, corretamente, você não vai ser coroado, ou seja, você não vai ser aprovado. Então é bíblico isso. Nós não podemos nos isentar de passar por esses desafios que a vida propõe a cada um de nós. Dessa maneira a gente vai deixar de crescer. Também a Bíblia diz que nós, está lá em Romanos capítulo 6, que nós devemos morrer com Cristo para também com Ele viver. Se morremos com Cristo, é certo que também com Ele viveremos. Então, todo esse processo de luta, de morte, aponta para um resultado em relação à luta, à vitória, em relação à morte, à vida. Este é o caminho de Deus para todos nós. Certa vez eu ministrei aqui na igreja a respeito do poder da ressurreição. Todo crente gosta de falar do poder da ressurreição. Só que se esquece de uma coisa. Para que tenha ressurreição, é necessário o que antes? Morte. Ninguém ressuscita sem morrer. Percebe? Ninguém experimenta o poder da ressurreição sem morrer. A morte que eu estou dizendo aqui não é física. É uma morte que fala das nossas emoções, do nosso temperamento, dos nossos conceitos, das nossas ideologias, na medida que eu vou permitindo que isso dê espaço para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, as coisas começam a acontecer segundo a vontade dele na minha vida. Se eu morro, a vida de Deus se manifesta. Se eu luto legitimamente, posso ser coroado. Sempre em meio às lutas, essas propostas, amados, de descer da cruz, vão aparecer. Salva-te a ti mesmo, vai aparecer. Mas, para responder à proposta de desça da cruz, nós temos que lembrar que Jesus disse lá, que nós lemos. Ele não falou para a gente descer da cruz, ele falou, toma sua cruz e me segue. Em outras palavras, toma sua cruz e o que você vê em mim, viva. O que você entender que acontecer comigo, que aconteça com você também. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é apenas vir à igreja. Seguir Jesus não é apenas ter uma religião cristã. Ou ser um evangélico. Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é obedecê-lo, mas muito mais do que isso, é se parecer com Ele. Convém que Ele cresça e nós diminuamos. O que Paulo disse, a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo por meio dEle. A vida dEle se manifesta em mim. Por isso nós somos dEle. Por isso Ele é o padrão para nós buscarmos e imitarmos. Ele disse, tome a sua cruz. O mundo vai dizer, desce da cruz. O mundo vai dizer, salva-te a ti mesmo. Se salve, dá um jeito. Dá os seus pulos. Faz um esquema, faz qualquer coisa. Se salva. O mundo vai dizer isso. Mas quem é o Salvador? É você mesmo? Será que nós somos o Salvador da nossa vida? Quem é o Salvador? Então, se está dizendo desce da cruz, não, eu tenho que tomar a cruz. Se está dizendo salva-te a ti mesmo, não, não tenho. Meu Salvador é Cristo. Essa tem que ser a nossa resposta, amados. Essa é a direção de todos os nossos anseios. Essa deve ser a oração de todos aqueles que passam por lutas e dificuldades. Eu digo para vocês, não abandone a sua consagração por conta de nenhuma luta. Não desista dos seus votos que você fez diante do Senhor. Não abandone a tua jornada em Deus. Não abra mão das promessas de Deus na tua vida. Não abra mão do ministério que Ele confiou nas tuas mãos. Não abra mão de nada que Deus te deu. Não abra mão de nada que Deus tem para você. Não abra mão da vida de Deus para você. Não abra mão da tua salvação. Não abra mão do teu ministério. Não abra mão de nada disso. Não abra mão. Porque o que Ele tem para você tem peso eterno. Ainda que as lutas sejam difíceis hoje, o peso é eterno, a recompensa é eterna. Seja fiel nesse tempo. E não permita que nenhuma voz diga para você, sai dessa cruz, sai dessa dificuldade, foge daí, vai embora. Não permita isso, porque é um prejuízo eterno. Não abra mão das coisas de Deus. Não profane as coisas espirituais, as coisas santas. Não abra mão das coisas de Deus na tua vida. Por isso que eu falei no começo. É para não descer da cruz. É para não descer da cruz. Você vai viver sempre sofrendo? Não, não é isso. Nós passamos por momentos difíceis. Por tempestades. Porque a Bíblia mesmo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria já vem pela manhã. Pelo amanhecer. Então nós precisamos entender que as lutas têm seu tempo e têm o seu propósito. E eu preciso me posicionar. Para aqueles que estavam aqui na sexta-feira, na vigília, e lembram do que o João pregou aqui sobre os valentes, é uma palavra para você carregar. É uma palavra para você carregar. Se você não ouviu, não vou falar aqui hoje, você vai ouvir no site depois, vai estar lá no site disponível. Ouça essa palavra. Para você se posicionar como valente. E não abrir mão de nada que Deus tem para a tua vida. Não abra mão de nada de que Deus tem para a sua vida. Não desista dos seus votos. Não perca a sua consagração. O pessoal foi no encontro, ontem pela manhã ainda. Acho que a segunda mensagem falou a respeito disso, né? De restaurar a consagração na tua vida. Não jogue fora isso. O que você clamou lá, o que você orou, o que você recebeu de Deus lá, não jogue fora. Isso tem o poder de mudar a sua vida completamente. E para encerrar, gostaria de ler o texto em Romanos capítulo 8, verso 36 em diante. Que diz assim, se quiser abrir rapidamente para acompanhar, Romanos 8, verso 36. Leremos até o 39. Está dito assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados ou potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Por amor a Deus, somos entregues à morte. Todos nós. As dificuldades, somos vendidos, aflições. Sim. Somos reputados como ovelhas indo para o matadouro. Pode ser. Mas em tudo isso, nós já somos mais do que vencedores. A luta só vem, meu amado, para te aperfeiçoar e para te coroar. Lute legitimamente para ser coroado. Não abandone a luta, não fuja da luta. Porque nós estamos certos que nada, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é nesta fé, é nesta convicção, é nesta postura que nós devemos estar posicionados e enfrentarmos qualquer dificuldade que possa surgir na nossa vida. É dessa maneira que nós vamos vencer as propostas que vão tentar nos afastar dos caminhos do Senhor. Porque enquanto está tudo bem, lindo e maravilhoso, Mas nós seremos provados. Porque não é sempre que o dia está ensolarado e bonito como foi hoje, não. De vez em quando tem umas chuvas também. E é nessa hora que nós estaremos posicionados, dizendo, nada me tira do lugar que Deus preparou para mim. Nada vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar.